Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Hoje, na nossa agenda africana, vamos falar das ações armadas de grupos radicais islâmicos que têm vindo a alastrar-se em África. Na África Ocidental, são vários os países que lutam contra rebeliões de grupos armados jihadistas e na África Oriental, a guerra na Somália faz-se também sentir periodicamente no Quénia. Agora, há mesmo sinais de uma pequena rebelião de caráter islâmico no norte de Moçambique. Nós falámos com o professor João Noel Gonçalves, perito em questões africanas, sobre este fenómeno e as suas implicações, e começámos por lhe perguntar se isto era um fenómeno para ficar.
Bem, eu penso que é um problema que está-se a manter, é um problema com o qual vai ter que lidar durante muito tempo. Há dois problemas em África que realmente são problemas para décadas, não é? Um é o jihadismo, outro são as migrações ilegais.
Sim.
Não há ligação entre os dois, mas o facto que há é que o jihadismo ele consegue transformar-se, ou seja, que as organizações tradicionais, as tradicionais internacionais, não é? O Estado Islâmico e a Al-Qaeda, perderam muito terreno, foram muito atacadas pelas grandes potências, expuseram-se muito, tentaram controlar território abertamente e, no caso africano, isso repercutiu um pouco no Mali, a tentativa de fazer um Estado Islâmico no norte do Mali. Também perderam essa batalha, logicamente, sempre que se põe a descoberto perdem, mas depois, sobretudo no caso africano, conseguem basear-se em estruturas pequenas que existiam e crescer. É o caso neste momento em toda a região do Sahel, onde há uma espécie de federação de pequenos grupos ou de restos de pequenos grupos que está novamente a inquietar e a ganhar dimensão. É o chamado Estado Islâmico do Grande Sahara. É interessante que este grupo ataca sobretudo os países mais democráticos. Ataca no Mali e ataca no Burkina Faso. E no Burkina Faso com ataques na própria capital. Isto significa que este tem uma capacidade de mobilização de células locais. Ou seja, que dos cinco países do Sahel, portanto a Mauritânia, dos cinco países do Sahel, que fazem parte do G5 do Sahel, que é a Mauritânia, o Mali, o Níger, o Tchad, são países que, é claro, têm uma capacidade de defesa muito limitada e, por outro lado, uma grande miséria. Então a possibilidade de se mobilizar através de mesquitas radicais está muito grande e são essas células que têm vindo a funcionar. O jihadismo sente uma capacidade de atuação maior onde há ditaduras. E fica com uma raiva muito grande onde há democracia, porque isso é uma alternativa. Por essa razão, ataca mais no Mali e ataca mais no Burkina Faso. No Mali pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, inclusive porque há eleições ainda este mês.
Agora, uma coisa que é, vá lá, vamos lá falar ao longo da história, desde a independência, portanto, houve a luta anticolonial, depois vá lá divergências entre posições de esquerda e de direita sobre como governar e ditaduras, mas de repente há este ressurgimento deste aspecto religioso. O porquê?
Pronto, o aspecto religioso ele surgiu a partir do momento em que no mundo árabe a modernização foi feita de forma a ser considerada muito agressiva por setores tradicionais da sociedade, setores tradicionais que são, às vezes, maioria nessas próprias sociedades. Por outro lado, um grande fracasso da parte dos diversos regimes do mundo árabe. É aí que as coisas começam. Ora, a partir daí, o proselitismo acentuou-se em direção ao sul do deserto. Isto em duas vias, que são históricas, porque o islamismo, no século VII, o islam surgiu no ano 620 da Era Cristã, que é o ano 1 da Era Muçulmana. Mas cerca de um século depois, ele desce ao longo do Saara, inclusive criando uma rota, a Transsaariana, que mais tarde vai ser usada para a escravatura, desce com os comerciantes árabes, que tinham sido islamizados há pouco tempo em Marrocos. E depois, a partir da Mauritânia, há uma via de entrada por aí. E há uma segunda via de entrada no Oceano Índico, também de comerciantes, que vem ao longo do Mar Vermelho e entra no Oceano Índico e tem a Somália como um dos pontos depois de penetração para o interior da África e param só nas florestas da África Central. Ora, estas duas vias, hoje, são duas vias de jihadismo. Provavelmente é uma daquelas coincidências, não é? Mas, de facto, são as duas vias em que o jihadismo funciona.
Ok, agora um outro aspecto disto, claro está, é a Europa, que se sente bastante ameaçada por este fenómeno e, aliás, teve já diversos ataques nos seus próprios terrenos, e o envio de tropas europeias para a África. Portanto, há tropas francesas na África Ocidental que têm intervido ativamente neste processo. Como é que tu vês isso? Vês um maior envolvimento europeu, ou vá lá, da NATO, nesta questão?
Da NATO, não sei. Da NATO como entidade, não sei. Mas de países da NATO, sim. O caso francês é um caso emblemático, né? A França tem alguns milhares de homens no terreno, portanto, tropa de infantaria, forças especiais, que são fundamentais na contenção do jihadismo em diversas áreas, foram fundamentais para libertar o norte do Mali, e depois a França tem uma grande influência porque ela tem contactos até clandestinos com alguns grupos, como por exemplo os grupos de Tuaregs, tem sido a França que tem ajudado muito esse diálogo, ou tentado ajudar. E depois tem realmente um apoio aéreo muito grande, com base no Burkina Faso, no Tchad e no Níger, e nesse caso do Níger, com apoio norte-americano também. Aliás, os Estados Unidos até já perderam homens em combate no Níger, instrutores que se encontravam lá, ditos instrutores. Depois, no lado do Oceano Índico, então as intervenções são baseadas em Djibouti, que é um país, no fundo, que aluga terreno a forças militares externas. A França está lá com uma grande força, os Estados Unidos também, mas agora também o Japão e a China, que têm partes de base no Djibouti. E a partir daí, essas bases não são só aéreas, são navais também, então aí sim é a OTAN que está baseada, com apoio até da União Europeia em termos financeiros, para combater a pirataria ao longo da costa da Somália e, sobretudo, na entrada do Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho. É claro que jihadismo e pirataria não têm relação, até se opõem, mas, de qualquer forma, é uma força que está à disposição.
Muito bem. E como é que tu vês, eu agora, vá lá, falando mais da África Oriental e, portanto, de Moçambique, tu vês a possibilidade deste problema, por assim dizer, se alastrar, ou achas que, com a presença destas forças estrangeiras, isto é um fenómeno, vá lá, que é, como eles dizem, não é, é uma guerra sustentável, que pode ser mantida assim indefinitivamente?
Ela pode ser mantida assim muito tempo. É um movimento pendular, no sentido de que, de repente, há ações espetaculares, chamam muita atenção. Aliás, o jihadismo é conduzido de forma muito mediática e, sobretudo, a partir do momento em que surgiu a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Então, é esse movimento pendular com atentados, às vezes, que vão chamar muita atenção. Isto pode acontecer a qualquer momento. Já aconteceu muitas vezes na África Oriental, já aconteceu na África Ocidental. E Moçambique é um alvo que provavelmente o jihadismo vai investir nele, porque as medidas de segurança, elas apresentam muitas brechas. E o início, ou seja, o começo desse movimento, que aliás se chama Al-Shabaab, não quer dizer que tenha relação com o Al-Shabaab da Somália, mas enfim, foi esse o nome que lhe puseram. Esse movimento, o que ele parece, é não ter equipamento suficiente, porque se tivesse, devia ter feito atentados muito mais graves em Cabo Delgado.
Muito bem. Agora, só para terminar, já falámos aqui das potências europeias e um pouco dos Estados Unidos. Por aquilo que tu lês e pelo que vês, tu vês um maior envolvimento dos Estados Unidos em África? Estou a falar militarmente, não é? Porque economicamente parece que quem domina agora a situação em África, em termos, vá lá, de investimentos, é a China. Mas em termos militares, tu vês um maior envolvimento americano na região?
Olha, em termos de investimentos não é a China. Em termos de trocas comerciais, sim, é a China. Sim. Em termos de investimentos, a China investe muito pouco. Ou seja, que as várias potências hoje continuam a conduzir-se em relação à África, como sempre, e mesmo as novas potências que entraram em África também vão à África para buscar as matérias-primas. Há países asiáticos, não sei se este ano é assim, mas a Malásia tinha mais investimentos dentro da África do que a própria China. Agora, do ponto de vista militar, é realmente um desafio muito grande para os Estados Unidos e uma tentação muito grande para o comando norte-americano para a África. Sim. Aliás, continua sediado na Alemanha porque nenhum país africano neste momento tem condições de os receber ou eles não querem ir. Portanto, o que os Estados Unidos estão muito preocupados é com o Mar Vermelho, nota-se muito isso, em virtude das suas ligações com a Península da Arábia. Do outro lado, os americanos do lado do Atlântico, os americanos têm vindo a preocupar-se bastante com instrução, com formação. Mas não querem, por um lado, para não gastar dinheiro, por outro lado, para não ferir suscetibilidades políticas, entrar numa espécie de disputa com as antigas potências coloniais que funcionam nas chamadas áreas de influência. Eles acreditam que as forças francesas são suficientes no lado do Sahel, enquanto à costa oriental, desde que a situação não se agrave, por exemplo, do Quênia e da Tanzânia, os americanos não têm tendência para intervir.
Era o professor Jonuel Gonçalves, que esteve aqui nesta Agenda Africana desta semana, e a quem nós agradecemos a sua participação.